Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
A taxa de desemprego em agosto ficou 6,7%, a menor desde 2002, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Em relação a agosto do ano passado, a queda no número de pessoas desocupadas foi de 1,4%.
O rendimento médio dos trabalhadores também aumentou mais de 1% em relação a julho e ficou em R$ 1.472,10.
O coordenador da pesquisa de emprego do IBGS, Mara Azeredo, afirma que os dados indicam uma melhoria de qualidade na geração de empregos no país, inclusive com aumentos de postos de trabalho com carteira assinada.
A pesquisa mensal de emprego mostra agora em 2010 uma melhora expressiva no mercado de trabalho, mostra que o Brasil saiu da crise, se não saiu, ele está saindo numa velocidade bastante mais rápida do que tem sido observada para outros países. Isso tem se dado também na qualidade do emprego, o emprego com carteira tem crescido de forma bastante satisfatória. Essa geração de postos de trabalho, ela tem atendido, em parte, né, a população desocupada, e a gente está batendo o recorde da taxa de ocupação no mês de agosto, geralmente isso acontece em dezembro.
Voz do Brasil! A partir do dia 1º de outubro, o Ministério da Saúde vai aumentar em 7,5% o pagamento pelas sessões de hemodiálise em todo o país.
A hemodiálise é um tratamento feito em pacientes que têm insuficiência nos rins e precisam que o sangue seja filtrado com a ajuda de uma máquina.
De acordo com o Ministério, esse reajuste vai beneficiar 70 mil doentes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
O lanterneiro de Brasília, Fábio Gomes, descobriu a deficiência renal por conta da falta de sono e de apetite. Enquanto esteve internado, perdeu 60 quilos. Mas há 4 anos, as sessões de hemodiálise devolveram a Fábio uma maior expectativa de vida e exigiram mudanças.
Questão do líquido, não pode consumir muito, aliás, não pode consumir quase nada. Você não pode viajar, mas eu agradeço a Deus porque o homem inventou uma máquina. Eu posso estar vivo e meus filhos.
A partir de 1º de outubro, cerca de 70 mil pacientes renais crônicos como Fábio vão se beneficiar com investimento extra do Ministério da Saúde. São R$ 200 milhões a mais para este ano. Mas o médico Evandro Reis, que tem uma clínica na capital do país, onde atende 132 pacientes renais pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, afirma que o reajuste não vai surtir efeito.
Ou se faz um planejamento, ou se vai cada vez gastar mais e não obter o resultado esperado, que seria o paciente bem atendido e reduzindo a incidência e a prevalência da doença renal crônica.
Dos R$ 200 milhões, cerca de 40% vão para a ampliação da oferta de serviços no SUS e os outros 60% para o reajuste das sessões de hemodiálise. O aumento no repasse às clínicas que fazem hemodiálise conveniadas ao Sistema Único de Saúde será de 7,5% por sessão, que passará a custar ao governo R$ 155. O secretário de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame, defendeu o reajuste.
Por exemplo, no Pará existe um custo maior de insumos da hemodiálise, por outro lado tem um custo de recursos humanos menor se eu for comparar com São Paulo, onde a situação se inverte. O estudo conduzido pelo Ibope equalizou essas questões e estabeleceu um reajuste necessário para a sessão de hemodiálise, considerando um serviço eficiente, que esteja com o número de pacientes adequados, que esteja com as máquinas em condições, que tenha uma boa política de compra de insumos e que tenha uma boa política de pessoal.
No ano passado, o Ministério da Saúde destinou aos serviços de hemodiálise R$ 1,6 bilhão. O SUS conta hoje com cerca de 630 clínicas habilitadas para o atendimento a doentes renais. De Brasília, Paula Sálvia.
Que coisa linda, uma partida de futebol.
No Brasil, milhões de pessoas se unem pelo futebol. mas nem tudo é festa nas arquibancadas dos estádios. Enquanto os times se enfrentam dentro do campo, torcedores, jogadores e policiais repetem cenas de violência.
Fatos que o governo federal não quer que se repitam. Por isso, hoje foi apresentado a dirigentes de clubes de futebol o Plano Operacional Padrão.
Chamado POP, o plano é um conjunto de novas regras de segurança para as partidas e servirá como base para o esquema a ser montado na Copa de 2014.
O plano envolve os Ministérios da Justiça e do Esporte, o Ministério Público e 81 forças de segurança, como polícias civis e militares, corpos de bombeiros, polícias federal e rodoviária federal. O secretário nacional de segurança, substituto do Ministério da Justiça, Alexandre Aragon, defende o trabalho conjunto para uniformizar ações em casos, por exemplo, de brigas de torcidas, queda de alambrado ou arquibancada ou falta de luz em estádios.
Às vezes uma torcida ela é recebida de uma forma em São Paulo, de outra forma no Rio de Janeiro e de outra forma em Minas Gerais. Da mesma forma, as ações policiais, nós verificamos que muitas vezes elas divergem, apesar de estarem trabalhando no mesmo tipo de problema. O que nós fizemos? Nós juntamos os melhores especialistas em termos de segurança pública, tanto de defesa civil, quanto de segurança pública em si, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros militares, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que ficaram durante algum tempo trabalhando aqui em Brasília e desenvolveram um manual de procedimentos para espetáculos de futebol.
A intenção do governo é que o plano operacional padrão seja colocado em prática toda vez que os jogadores entrarem em campo, independentemente da divisão do Campeonato Brasileiro. O plano pretende preparar o Brasil para a Copa do Mundo de 2014. De acordo com o assessor especial de futebol do Ministério do Esporte, Alcino Rocha, as medidas já estão sendo adotadas para monitorar torcidas e controlar o acesso em estádios.
O Ministério da Justiça, ele entra, não é, com diálogo com as forças estaduais de segurança, estabelecendo, portanto, esse procedimento padrão de conduta dessas forças nos espetáculos de futebol, e o Ministério do Esporte entra com a preparação desses equipamentos esportivos para estarem com maior tecnologia de controle da presença dos torcedores.
As medidas foram aprovadas pelo presidente do Vila Nova de Goiás, Geso Oliveira.
Nós necessitamos que mude o comportamento da segurança junto aos torcedores, até porque nós reprimimos toda a violência.
O Ministério da Justiça espera que até a Copa as novas regras já estejam devidamente assimiladas por policiais, torcedores, jornalistas, jogadores e técnicos. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, abriu hoje em Nova York, nos Estados Unidos, a Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Durante o discurso, Celso Amorim destacou a necessidade de manter o diálogo com o Irã e também defendeu a criação de um Estado palestino que garanta a paz no Oriente Médio.
O mundo não se pode permitir o risco de um novo conflito como o do Iraque. Por isso, temos insistido com o governo do Irã que mantenha uma atitude flexível e de abertura às negociações. É preciso que todos os envolvidos revelem essa disposição. Seguimos com atenção os desdobramentos no processo de paz do Oriente Médio. Esperamos que o diálogo direto entre palestinos e israelenses, lançados no início desse mês, leve a avanços concretos que resultem na criação de um Estado palestino nas fronteiras anteriores a 1967. Um Estado que assegure ao povo palestino uma vida digna, coexistindo lado a lado e pacificamente com o Estado de Israel.
E também da sede da ONU, o governo brasileiro apresentou nesta quarta-feira o cumprimento de metas para reduzir a pobreza, a fome e a mortalidade infantil no país.
Essas metas são estabelecidas pelos chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e foram firmadas no ano de 2000 pelos países integrantes da organização para serem cumpridas até 2015.
O Brasil já conseguiu superar alguns desses objetivos antes do prazo previsto, como, por exemplo, tirar da extrema pobreza mais de 20 milhões de pessoas.
Assunto da entrevista que Ellen Bernardes fez com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes, representante do Brasil na reunião da ONU. Vamos ouvir.
O que o Brasil apresentou aí na reunião junto à ONU sobre os objetivos do milênio? O Brasil tem participado de todos os eventos paralelos, né, apresentando-nos vários temas, as suas experiências. O Brasil é muito considerado, é impressionante o reconhecimento internacional e de todos os países, os mais desenvolvidos, os menos desenvolvidos, no sentido de que o Brasil tem mostrado resultados efetivos em relação aos temas que compõem os objetivos do milênio. É claro que o primeiro grande objetivo, no sentido de erradicar a pobreza e a fome, ele é o mais referenciado, até porque nós já superamos a meta prevista para 2015, que seria de reduzir a pobreza extrema em 50%. É quando falamos que saíram da extrema pobreza mais de 20 milhões de pessoas.
Agora, ministro, o Brasil também apresentou bons resultados quando o assunto é desnutrição, é acesso à gestante, ao pré-natal.
Em relação à questão da saúde materna infantil, a questão da mortalidade infantil, uma redução de 58% da taxa de mortalidade das crianças abaixo de 5 anos, né? Cumprindo também esta meta antes do prazo previsto. E todas as outras metas em relação à equidade de gênero, em relação à sustentabilidade ambiental, em relação às outras áreas de combate a HIV/AIDS, o Brasil está muito bem colocado, porque está mostrando uma evolução muito grande nesse período de cumprimento das metas desses 10 anos, ainda com 5 anos para frente, no sentido de continuar fazendo essa evolução.
Obrigada. Nós conversamos agora então com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes.
Eu é que agradeço.
7:12.
O presidente Lula visitou hoje as obras da linha de trem de Maringá, no Paraná. O governo investiu 225 milhões de reais na ferrovia que vai integrar a cidade.
Depois, ele conheceu a Vila Olímpica, que está sendo construída lá. O centro tem pista de atletismo, piscinas, alojamentos, quadra de areia, academia para terceira idade e restaurante popular. Quem conta é a repórter Gabriela Mendes.
Depois de sobrevoar a linha férrea e o contorno rodoviário norte de Maringá, Lula visitou um dos trechos já concluídos. 12 quilômetros de terraplanagem das obras do contorno norte já estão prontos. No total, vão ser cerca de 17 quilômetros. O investimento, segundo o Ministério dos Transportes, é de 225 milhões de reais. Além do contorno norte, também está em andamento o rebaixamento da linha férrea para a construção de um túnel. Essa é uma das maiores obras de infraestrutura ferroviária urbana em andamento na região sul do Brasil. O governo federal investiu 90 milhões de reais. A obra vai melhorar o tráfego e integrar os lados norte e sul da cidade. Em seguida, Lula visitou a Vila Olímpica de Maringá. A construção está quase concluída e vai contar com pista de atletismo, quadra de areia, alojamento para atletas, piscinas, pista para caminhada, academia para terceira idade e um restaurante popular. A expectativa do ministro do Esporte, Orlando Silva, é que desse polo esportivo de alto rendimento saiam atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
Nós temos em Maringá instalações que são capazes de desenvolver atletas de alto nível no judô, no taekwondo, na natação, no ciclismo e no atletismo. Para não falar de outras modalidades como a ginástica, está aqui as meninas do GRD, da ginástica, que fazem parte de programas que devem formar as futuras gerações de campeões do nosso país.
Em seu discurso, o presidente Lula disse que é função do Estado cuidar de atletas que ainda estão começando.
A iniciativa privada, ela tem um comportamento extraordinário, mas ela cuida mais do atleta pronto, do atleta acabado, do atleta que dá retorno financeiro, do atleta que serve publicidade. E nós precisamos cuidar do atleta antes dele ser atleta, antes dele ser famoso, antes dele ter nome na praça. E somente o Estado é que pode fazer isso, somente a Prefeitura é que pode fazer isso, somente o Governo do Estado é que pode fazer isso, e somente as empresas públicas é que podem fazer isso.
A construção da Vila Olímpica de Maringá está sendo feita em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, a Prefeitura Municipal e o Governo Federal, que investiu cerca de 11 milhões de reais na obra. De Maringá, no Paraná, Gabriela Mendes.
E hoje, no programa Bom Dia Ministro, o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, afirmou que existe uma expectativa de queda no valor da tarifa de energia no país a partir de 2015.
De acordo com Zimmermann, essa redução para o consumidor virá junto com a melhoria da infraestrutura do setor elétrico no país.
A busca permanente de competição nos leilões, a busca permanente de ter as fontes mais baratas entrando, a busca permanente de trabalhar a parte tributária no Brasil de forma que reduza, isso vai fazer o Brasil atingir a meta tanto de trazer desenvolvimento econômico e social para as regiões, para toda uma população brasileira carente, ela vai trazer, junto com isso, uma menor tarifa. Isso é uma coisa que ocorreu em diversos países do mundo e que nós temos certeza que o Brasil hoje se está numa situação intermediária com relação a preço de tarifa, daqui para frente, até por ter fontes mais baratas, ela vai naturalmente ir reduzindo.
Voz do Brasil.
Os telecentros são locais equipados com computadores e acesso gratuito à internet. Nestes telecentros, a comunidade pode ter também cursos de informática.
Para oferecer um serviço melhor para a população, o governo quer treinar mais pessoas da comunidade para serem monitores nos telecentros.
Esse assunto é tema de um seminário nacional do programa do governo que cuida da instalação de telecentros em todo o país.
No telecentro da Associação Cultural Vem Viver, em Valparaíso, cidade goiana próxima a Brasília, Leandro dos Anjos, de 16 anos, navega na internet. Ele sabe acessar os sites, mas sente falta de um curso de informática.
Está na área de informática, precisando de alguém para trabalhar, eu posso estar lá, ter essa oportunidade.
O telecentro de Valparaíso tem 11 computadores. 5 estão em manutenção e 6 são usados para dar cursos de informática para cerca de 80 jovens. Mas de nada adiantaria ter todos os computadores funcionando se não houvesse uma peça muito importante: o monitor, uma pessoa treinada para ensinar os conteúdos. O diretor da associação, Juarez de Souza, diz que sem os voluntários as aulas não aconteceriam. E mesmo com eles, tem fila de espera.
Hoje a gente precisaria mais de 2 monitores para auxiliar aqui nos trabalhos da entidade, pois os que a gente tem já faz outras funções e estão sobrecarregados. Então é bem necessário ter mais 2 bolsistas, no caso.
Um seminário que está acontecendo em Brasília discute a implantação dos telecentros em todo o país e a capacitação dos monitores. 63 propostas selecionadas pelo Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades devem receber apoio. Uma das metas é treinar 18 mil monitores. A coordenadora do projeto Telecentros BR, do Ministério do Planejamento, Cristina Mori, explica os critérios de seleção dos monitores.
O monitor, ele tem que ser um jovem da comunidade, na idade de 16 a 29 anos. Ele tem que estar ou matriculado no ensino regular, no ensino fundamental ou médio, ou já ter concluído o ensino médio. Tem que ser uma pessoa dinâmica, alguém que realmente queira trazer a comunidade para dentro do telecentro, tem essa capacidade de o pessoal aprender com ele, né, fazer as coisas, e alguém que tem afinidade com tecnologia.
Os projetos selecionados pretendem implantar 10 mil telecentros em todo o país. 3.500 já estão em funcionamento. De Brasília, Angélica Coronel.
O Plano Nacional de Banda Larga quer levar e garantir o acesso à internet para todos os brasileiros. Mas não basta fazer com que a rede chegue até lá.
É preciso fazer com que as pessoas entendam como usar a internet para o desenvolvimento próprio e de sua região. Quem faz o alerta é Andréia Portugal, coordenadora de projetos sociais do Comitê para a Democratização da Informática. A entrevista é da editora Adriana Franzin.
Como está o acesso à internet no Brasil e por que é tão importante promover essa inclusão digital?
Quando a gente fala de inclusão digital, a gente pensa logo na questão da internet, né? Porque é legal você ter um computador para você chegar e fazer sua planilha, sua organização, mas com a internet fica muito mais rico. E a gente tem hoje a maioria dos acessos que são feitos na internet para pesquisa, consulta e outras atividades, a maioria são feitos inclusive via lan house, que as pessoas não têm condição de ter um acesso em casa, porque é muito caro. E mesmo nas lan houses, a gente tem acesso só de cerca de 40% da população. Então não tem. E outra questão que a gente fica se perguntando é: tem a banda larga, mas e aí, vão acessar da onde? Com que critério? Será que essas pessoas estão entendendo que o acesso à internet pode mudar a vida delas? Ou eles vão chegar e ficar só em sites de relacionamento e não vão fazer um bom uso, né? Em que condições que eles vão acessar? Porque não é só oferecer o acesso à internet, é como esse acesso vai ser usado. Isso é muito importante, além dessa expansão que tem que ser para todo mundo, né?
E o Plano Nacional de Banda Larga vai ajudar a reduzir essa desigualdade de acesso?
Vai, mas ele sozinho, ele não vai chegar muito longe, porque hoje você imagina, quem é o público que tem o computador wireless? Não é o pessoal de baixa renda ainda. Mesmo que caia, as prioridades será que são essas? Quando a energia elétrica chega numa cidade do interior, a primeira coisa hoje que é vendida é uma geladeira. De repente, com a entrada do Plano Nacional de Banda Larga, será que vai mudar para o computador? Porque além dele ver as informações, ele vai poder se comunicar com o mundo? Será que vai mudar o paradigma? Porque hoje entra energia, entra a televisão. Já pensou com a banda larga? Em vez da televisão entrar o computador, que além de ver as notícias, as novelas, eles vão poder se comunicar?
E como é que a internet vai levar o desenvolvimento para o interior do país, para os lugares mais pobres?
Bom, começa mesmo nas áreas urbanas, a maioria das oportunidades de trabalho, eles pedem o currículo online. Então, se você já não tem o acesso, como é que você vai concorrer àquela vaga? E às vezes são vagas de nível médio, nível básico. Então já a pessoa já perde essa oportunidade. Se a gente for um pouquinho mais longe, num assentamento rural, a ideia, no PA Colônia, eles já começaram a fazer isso. Foi uma comunidade que a gente já atendeu. E eles hoje vendem produtos orgânicos pela internet. E esse outro assentamento de Itaúna, que só tem energia elétrica na escola e no CDI Comunidade, o resto do assentamento todo não tem energia elétrica, a ideia que eles estão agora é de comprar a torre de repetição, né, a antena, para colocar via rádio e, a partir daí, eles poderem também comercializar os produtos produzidos dentro do assentamento. E que essa escola que está ao lado, que está trabalhando também com a gente, junto lá no CDI Comunidade, usando os equipamentos, que eles possam também sair, crescer, né? Crescer pela internet.
A Voz do Brasil agradece a participação de Andréia Portugal, coordenadora de projetos sociais do Comitê para a Democratização da Informática.
E a Voz do Brasil e a TV NBR querem saber como o acesso à internet mudou a sua vida ou da comunidade onde você mora.
Responda pra gente em vídeo feito por celular, webcam ou câmera digital.
Os vídeos podem ser postados no endereço www.ebcserviços.ebc.com.br/especiais/inclusão-digital. E atenção, não esqueça de identificar seu nome e a cidade e estado onde mora.
Os vídeos selecionados vão estar numa série especial de reportagens sobre inclusão digital feita para a Voz do Brasil, TV NBR e o sitiobrasil.gov.br.
Os vídeos precisam ter o tempo máximo de 2 minutos. Participe!
A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deu um prazo de 48 horas para que as empresas aéreas TAM, Gol e Varig corrijam a forma de venda de seguros de viagem aos passageiros que compram bilhetes pela internet.
A medida, segundo a ANAC, foi tomada para impedir que os passageiros sejam induzidos a comprar os seguros de viagem sem conhecimento. Isso porque as páginas dessas empresas na internet apresentam a compra desse serviço já previamente selecionada, como se fosse parte das tarifas do transporte aéreo.
Hoje na Voz do Brasil.
Taxa de desemprego em agosto é a menor dos últimos 8 anos, segundo o IBGE.
Ministério da Saúde libera 200 milhões de reais para tratamento de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde.
O governo apresenta plano operacional de segurança em estádios que vai ser usado nos campeonatos brasileiros e na Copa de 2014.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.